Esse é o podcast da Rede Mãos Dadas, apresentado por Elcy Gilbert e Daniel dos Santos. E esse é um podcast feito especialmente para você, educador social cristão. Estamos aqui para as nossas conversas bis. Aqui contamos boas ideias de superação, ajudando você, educador, a encontrar inspiração e conexão com os nossos convidados. Se você está nos ouvindo de outra plataforma e tem interesse em aprofundar mais, acesse podcast.mãosdadas.ong.br e fique agora com a nossa entrevista de hoje.
Olá, esse é mais um dos nossos podcasts e hoje nós temos a honra de entrevistar o Mauro Wilson Souza. Mauro Wilson é secretário nacional de Educação e Programas do Exército da Salvação no Brasil. Seu ministério no Exército da Salvação começou cedo, foi ordenado com 23 anos ao pastorado. Já foram 33 anos de ministério. Nos 10 primeiros anos foram dedicados às crianças e adolescentes em periferia de São Paulo, Recife, e essa experiência foi marcante e formadora de todo o restante do seu ministério. Para isso vem de uma família simples, sua mãe tinha uma educação básica, com apenas 4 anos de instrução, mas era uma guerreira na fé. Ele teve oportunidades de educação e as aproveitou. É doutor em educação teológica e pós-doutorado em psicologia. Casado com Francisca, com quem teve 4 filhas, e hoje é avô de 4 netos e 4 netas. Mauro Wilson, meu irmão, muito obrigado por atender o nosso convite. Seja muito bem-vindo.
Boa tarde, obrigado. É um privilégio e uma honra para mim estar aqui e poder, a gente poder dialogar nesse momento.
Mário Wilson, nós estávamos conversando agorinha e você nos contou uma história muito bonita. Eu sou daquele tipo que eu não consigo deixar passar uma boa história. Quando eu era criança, eu morava em Pernambuco e percebi que você também morou muito tempo lá, e tinha uma índia que morava na frente da nossa casa e ela contava histórias toda tarde. Toda tarde a gente ia lá para ouvir mais histórias dessa mulher. Então, acho que desde muito pequena eu tenho esse desejo muito grande de ouvir e aprender com as pessoas. E hoje nós queremos saber como foi que uma pessoa, filho de uma mulher, 4 anos de instrução formal, né? 4ª série, doutor e tem pós-doutor em psicologia. Isso é um caminho, assim, astronômico. E eu não quero que você conte toda a sua história, porque ela é longa e ela é bonita e ela não cabe em 20 minutos, né? Mas eu queria que você falasse daquele começo, dessa primeira parte da história.
Como você disse, eu venho de família simples, tanto a minha mãe, mas também o meu pai, eram pessoas simples, com poucos anos de estudos. Mas a fé sempre esteve presente na nossa casa e na nossa vida. Minha mãe sempre achava e dizia que a fé faz diferença, e a fé não é somente para levar para o céu, a fé nos ajuda a viver bem na terra e a superar os desafios e os obstáculos que se apresentam na nossa vida, que não é culpa de Deus, não é culpa dos pais, é parte da vida e parte da situação que se apresenta. Desde criança, eu fui levado para a igreja, para a escola dominical, frequentando, e minha mãe sempre dizia para mim, também para as minhas irmãs, o seguinte: aprendam a distinguir honra de dignidade. Dignidade é aquilo que você leva com você. Você pode ser uma pessoa digna na favela, você pode ser uma pessoa digna em um casebre, você pode ser uma pessoa digna debaixo de uma choupana, debaixo de um barraco. Honra é aquilo que lhe dão. E quem lhe honra hoje poderá tirar essa honra amanhã. Mas dignidade é aquilo que você tem. E a fé em Jesus nos torna dignos e dignas, porque somos filhos de Deus. E isso deveria fazer de você e de mim e de todos nós pessoas que têm dignidade em si mesmo. Então, eu diria que venho por aí, é por aí que eu começo.
Então, a primeira grande história de superação foi a própria educação.
Mas eu vou puxar aqui, carregar as tintas na questão da minha mãe, que sempre acreditou em educação e colocou na cabeça, na mente de todos os filhos, que nós não precisamos ter medo do conhecimento, nós não precisamos ter medo da verdade, porque a verdade, ela não só liberta, como diz a Bíblia, mas ela nos impulsiona para cima, ela nos leva para caminhos e a lugares que nós nunca sequer imaginamos. Na minha casa, nós sempre fomos ensinados a pensar que a educação é que possibilita a gente a superar os obstáculos que aí se aparecem, que aí estão e que aparecem para nós. Agora, também, um outro versículo que me vem à mente é um versículo do Antigo Testamento que diz: tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu nós te damos. Tudo vem de ti. Então, a força para superar os obstáculos vem dele, as oportunidades vêm dele, mas não cai do céu, as oportunidades vêm dele e a gente precisa agarrar essas oportunidades. Minha mãe dizia: Deus, quando fecha uma porta, pode ter certeza que vai ter uma janela aberta. Então, se a porta está fechada, procure a janela e cabe a você abrir a janela e pular ou saltar ou fazer alguma coisa. Então, eu diria que é por aí. Tudo vem dele, as oportunidades vêm dele, o ânimo vem dele, a força vem dele, mas ele espera de mim e de você que a gente aproveite as oportunidades, que a gente se prepare para quando as oportunidades aparecerem e que a gente agarre e que a gente se agarre àquelas que se aparecem a nós e para nós e lutemos para que possamos fazer bom uso delas.
Você consegue lembrar de uma vez que isso chegou, foi muito forte, assim, aqueles momentos do tipo, é agora ou nunca?
Quando eu fui ser entrevistado para conseguir bolsa de estudos. E eu fiz muito claro, dizendo o seguinte, que bem, se eu não tiver bolsa de estudos, eu não posso estudar. Eu não tenho condições de estudar, eu não tenho condições de pagar. E na época, nós vivíamos em outro momento no Exército de Salvação, onde se os recursos hoje são poucos, antes eram menores ainda, e não se tinha recursos para estudar. Então, o entrevistador me disse o seguinte: quantos dinheiro a sua denominação, sua organização está disposta a investir em você? E eu, espontaneamente, disse: nada, nenhum. Ele disse: bem, se a sua denominação quer investir em você, como é que você quer que a gente... Por que você quer que a gente invista em você? E eu disse: bem, eu acho que não é. Primeiro, não é uma questão de se a denominação quer ou não quer investir. É se ela tem ou não tem para investir. Esse é um primeiro ponto. A segunda questão é que eu tenho investido em mim a vida inteira. A minha história mostra isso. Outras pessoas têm investido também em mim a vida inteira. E eu espero que vocês sejam parte daqueles que entram nessa história, que querem entrar na minha história e me abençoar e me ajudar a continuar crescendo e caminhando. E passou. No final, ele me abraçou e disse o seguinte: sabe que a sua resposta fez você ganhar a bolsa de estudos.
Porque a sua resposta foi um tributo à sua mãe, né? Você falou assim: eu carrego a dignidade comigo. Vocês não vão me colocar para baixo com essa fala.
Marilson, deixa eu te perguntar uma coisa. O senhor falou que sua mãe é uma mãe de fé e essa fé foi muito importante nesse processo, né? Me diz aí, então, fala um pouco da influência da igreja, da comunidade de fé em sua vida e o quanto essa igreja te ajudou nesse processo de crescimento, de superação.
Eu sou fruto da escola dominical, de frequentar a escola dominical e tudo. Eu costumo dizer que eu sou daqueles que nem na adolescência eu pensei em sair da igreja porque eu não encontrava lugar melhor para estar. A igreja era o espaço, a escola dominical era o espaço onde a gente debatia a Bíblia, estudava a Bíblia, relacionava o texto bíblico com o contexto no qual estávamos vivendo e tudo, discutíamos. Então, quer dizer, eu sou filho da igreja, A minha vida inteira foi dentro de igreja. Então, a fé, ela sempre esteve presente. Eu nunca pensei, mesmo na universidade, quando eu fui fazer o meu pós-doutorado, eu fiz na Universidade Kennedy, na Argentina, e eles têm a tradição, que não é comum em outros lugares, quando você faz o pós-doutorado, você tem de escrever uma segunda tese, você tem de defender isso perante uma banca. E eu peguei uma banca muito interessante, porque eram agnósticos, é bem comum no meio acadêmico. E a primeira situação em que levantaram foi, você sabe que é fé, porque eu fiz uma análise da fé numa perspectiva psicológica. Ele disse, você sabe que a fé não é muito bem aceita na academia. E eu disse o seguinte, sim, e os senhores sabem também que é por causa de preconceitos que vêm desde o iluminismo, porque nós não podemos, se nós temos na academia pessoas que negam a fé, nós sempre também tivemos na academia pessoas de ciência que sempre afirmaram a fé. Carl Jung, por exemplo, trabalhou muito bem essa questão da fé. Diferente de Freud, que rejeitou a fé, Jung integrou a fé e entendia que a pessoa, para se desenvolver integralmente, ele não tem de tirar aquilo, mas tem de trazer. Então, para mim, não me peça para optar entre fé e razão, entre fé e ciência, porque a fé ela faz parte da minha vida. Eu não poderia viver sem a fé, ela dá sentido para a minha vida. Por outro lado, a busca pelo saber, a sede pelo conhecimento, desde a minha infância também faz parte. Então, eu não posso abrir mão de uma e de outra, não é uma ou outra, é uma e outra juntas e integradas. Esse é o meu testemunho à minha vida.
Ou seja, de novo, você fez uso dos ensinamentos da sua mãe.
Ah, não tenho dúvida. A minha mãe já está com o Senhor, mas certamente que, de alguma maneira, ela vive em mim também. Todos os ensinos, que não eram acadêmicos, todos os ensinos, as frases, a sabedoria, comprovam a sabedoria bíblica. E que a fé cristã não é única e exclusivamente para intelectuais. A fé cristã ela é para toda pessoa, para quem tem conhecimento e para quem não tem conhecimento, para quem foi à universidade, mas também para quem não foi à universidade. A pessoa que me doutrinou, eu me lembro, e vou fazer uma honra, uma homenagem a ele agora, que é seu Eremito. Era um homem semi-analfabeto, mas que me ensinou, na minha adolescência, a não confundir a instituição com a fé ou com Jesus Cristo. A instituição pode lhe decepcionar, mas Deus nunca decepciona absolutamente ninguém. A outra frase dele era o seguinte, menino, nunca esqueça de uma coisa, Deus é maior do que a sua cabeça. Então, aqueles e aquelas que estiveram, que me acompanharam aí na infância, na adolescência, eram homens e mulheres simples, mas homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus, e que nunca me impediram de crescer ou de buscar conhecimento, mas sempre me fizeram ver que não importa o que venhamos a ser ou o que venhamos a saber, Deus está acima de tudo isso.
Amém. Amém. Qual que é a sua... Nós temos que chegar a um finalzinho aqui, né? Eu podia continuar conversando com você por muito tempo. Mas eu queria saber, porque nós estamos aqui fazendo esse podcast em meio a uma campanha que a gente está chamando de Meio Educador Social Cristão. E o que você está me dizendo é que você teve, nessa conversa nossa, dois, né? A sua mãe e esse senhor, que foram educadores sociais cristãos. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os educadores sociais agora, de encorajamento.
Olha, a mensagem que eu diria é o seguinte, nós, como cristãos, nós não levamos esperança a essas crianças, a esses adolescentes. Nós somos a única esperança para muitos deles. Nós somos os pais e as mães presentes, os únicos pais e as mães presentes que muitas vezes eles têm. Nós somos, não levamos a palavra de Deus para eles. Nós somos a palavra de Deus para eles. E eles nos leem todos os dias, todos os momentos, todas as horas. Leem os nossos gestos, o nosso carinho, a forma como os abraçamos, a forma como os ouvimos, a forma como os impulsionamos para que eles se desenvolvam, para que eles cresçam. Nós somos aqueles, talvez em alguns casos, os únicos que acreditam que é possível. É possível. Você consegue, você vai, Deus vai lhe ajudar, aproveita as oportunidades. Então, eu diria para os educadores cristãos, saiba da importância que você tem para Deus e para o reino de Deus e para essas crianças e adolescentes. Saiba que o que você faz é muito mais importante, tem muito mais relevância do que as honras que alguém pode dar ou não dar. Tenha a certeza e a convicção de que só na eternidade você e eu vamos poder olhar para trás e descobrir o bem que nós fizemos, mesmo sem perceber. Continue, continue e continue. Essas crianças e adolescentes precisam de vocês. E Deus escolheu, nos escolheu para sermos luz e sal para essas crianças e adolescentes.
Amém, amém. Maurício, quero te agradecer por nos abençoar nessa entrevista, nesse podcast. Por sua experiência tão especial, tão maravilhosa, que Deus continue te abençoando de maneira muito graciosa, que Ele continue fazendo de você um instrumento para levar esperança para muita gente, um instrumento de esperança nas mãos dEle para muita gente, para as crianças e adolescentes do nosso país e fora do nosso país. Deus abençoe. Muito obrigado.
Amém. Amém. Obrigado.
Estamos chegando ao fim de mais um episódio, mas antes, nós queremos ouvir de você. Deixe aí abaixo nos comentários qual é o seu desafio e a sua história de superação. Se você acha que esse conteúdo pode impactar a vida de mais alguém, compartilhe e divulgue o nosso programa. Este foi o podcast da Rede Mãos Dadas, produzido e incentivado pelo Instituto Lado a Lado. Gostaríamos muito de agradecer a Liz Valente, que cedeu os direitos autorais para a nossa trilha sonora. Quer receber mais conteúdos da Rede Mãos Dadas? Então se inscreva em nosso boletim quinzenal e fique por dentro de todas as nossas novidades. Deus abençoe você em sua caminhada. Até mais!